Irashemase, e sejam muito bem-vindos ao TN Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff, faz tempo que a gente não grava. Eu vou fazer a pergunta assim: se os nossos ouvintes estão curtindo os reviews, né? Porque o que a gente tá fazendo, na verdade, é a gente não tá gravando o CN Parte 2, pra gente poder gravar mais review. A gente ainda tem vários na nossa listinha e voltar pro especial de Zelda, porque a gente só fez um, né? Eu estou forçando o chapéu a jogar Zelda 2. Mas perguntar se os ouvintes estão gostando disso, né? Eu acho que é uma coisa importante. Se nossos ouvintes mais assíduos estão gostando disso.
É. Bom, não sei. Aqui tá complicado, acho que a minha vida pessoal tá uma bagunça e eu tô meio que cagando conexão Nintendo, mas isso aí faz parte porque a gente é o quê? Mas vamos.
Eu acho que é tipo, não vou colocar só a culpa em você, Jeff. Eu tô muito cansado por causa de emprego novo, né? Assim, por mais que eu estou no meu emprego faz um tempo já, é um lugar que eu tô me esforçando bastante, assim, estou focando bastante no emprego. Então, no final de semana eu tô bem mais cansado do que eu estava em outrora, né? Então, acho que desde que a gente começou esse projeto é isso. Mas enfim, são essas coisas assim, né? Teve coisa, eu acho que se os ouvintes verem, tipo, tô começando a usar IA para escrever os nossos sobres. Eu nem sei se eu podia estar falando isso, né? Mas
Pode?
Então, tô usando aí também pra ver se ajuda a gente no Search Engine Optimization. Não sei se ajuda. Mas a gente tá tentando fazer coisas, tipo, coisas mais inteligentes com a pouca energia que a gente tem. Tanto pra trazer mais gente pra ouvir o podcast, quanto porque a gente quer conversar sobre, sei lá, os lançamentos da Nintendo, né? Mas o chapéu tem muito esse. Eu quero falar sobre Mario Kart. Então vamos lá, vamos fazer o review de Mario Kart. Sobre o Nintendo Switch Tour, todas essas coisas. Então a gente tá focando nisso. Mas vai ter
É,
mais review aí.
eu ainda nem terminei de ouvir o de Mario Kart que vocês gravaram.
Inclusive, Jeff, eu ainda não fiz a pergunta pra você o que é que você achou, mas não vai ser aqui. Eu ainda vou fazer essa pergunta depois pra você dar a opinião de Mario Kart. Essa
Bom,
semana tá muito grande. Vamos lá então, é.
vamos lá pros comentários que eu tô atropelado aqui, João.
Então, eu vou fazer a leitura dos comentários. O primeiro é de Pokémon Presents julho de 2025, novidades de Pokémon Legends ZA e Champions e Friends. E o comentário foi do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos, tudo bem? Por estes lares, estou um pouco triste. Minha irmã está indo morar ali em São Paulo por alguns meses. E se estão perguntando se eu estou triste porque ela está indo embora, engano seu. Eu estou triste porque ela não quer me levar com ela, XD. Mas falando sério, pensei que seria uma boa oportunidade para ela me trazer meu Nintendo Switch 2 comprando lá. Mas aí percebi que, depois da Bolívia, o preço no Brasil é o segundo mais alto do continente. Então a única coisa que me resta é aventurar e comprar uma rápida no Chile. Ou em outro país próximo quando puder. A vida é difícil.
É tão, assim, a diferença de preço é tão grande que vale uma viagem?
É que ela já tá, né? Mas é que ele falou, não é o suficiente, né, para você comprar no Brasil.
Não,
Então
não, mas
é.
sei lá, da Bolívia pro Chile é tão alta a diferença?
Ah, eu penso a gente Brasil-Paraguai, né? Pra gente vale, né? Então, valia. Então, olha e fala, putz, deve ser um. Ali é tudo Mercosul, né? Então você não precisa também de muitos trambiques pra ir pro outro país.
Eu vou ser cuzão, Jamão. Pelo menos vocês conseguem comprar.
Consegui fisicamente, sim, mas a gente não tem capacidade de comprar. É isso
Ah,
que é.
tudo bem, mas aí existe cartão pra você rolar a dívida.
Não é um bom exemplo que você tá dando, Jeff. Não é um bom exemplo.
Pode ser um bom exemplo. Eu não tô aqui pra dar exemplo. Só tô indicando uma alternativa.
Aqui não é dica financeira, né?
Não,
Aqui é como
não.
conseguir seu videogame.
É importante você conseguir um Switch 2 pra falar junto com a gente. É só isso. Só.
E falando do último, Kikage Direct, minha nossa. Se pra quem não gosta de RPG japoneses, pra quem não gosta de RPG japoneses, esse evento deve ter sido horrível. E se esperávamos um anúncio de Call of Duty ou Tekken 8, ganhamos joguinho para jogar em volta de uma fogueira com os amigos. Mas não me entendam mal. O anúncio de Monster Hunter Stories 3 foi ótimo. Tanto que tô jogando Stories 1 novamente por causa do hype. E os anúncios dos jogos da Square Enix foram legais. Mas honestamente, a maioria dos anúncios poderiam ter vindo em um Twitch. E falando da Square, para nós, deste lado do continente, o evento foi muito pior do que pelo fato de o novo Octopath não vir com legendas em espanhol. A minha dúvida é se não vem com nenhum espanhol ou espanhol latino que não vem. Então é. Eu não prestei atenção nisso.
Os outros tinham?
Também não sei.
Mas eu acho que para quem não gosta de RPG foi difícil mesmo.
Foi bem mais ou menos mesmo para quem não gosta de RPG. E eu acho que assim, esse negócio de vir num Twitch é aquilo, a Nintendo ela vende o espaço do Direct dela, né? Eu acho que acaba até sendo ali uma forma de tipo, ah, vamos fechar um caixinha aí. Eu acho que tem muito disso no Direct de partners. O que ela tá fazendo mandando em Twitch ou num Direct dela, mas ela tá mandando em Twitch são os anúncios dela, né? Ah, Splatoon Raiders, a Twitch. É isso que eles estão fazendo, é o deles que eles estão fazendo em Twitch. Mudando de assunto, quero a vossa opinião sobre todo o problema que está vindo pelo movimento Collective Shout. Me explico. Esse grupo surgiu de repente com força suficiente para obrigar diversas operadoras de cartão de crédito a obrigar a Valve a remover determinados conteúdos de sua loja, embora sejam conteúdos imorais e a bem da verdade. Porém, não é só isso. Também estão envolvidos no Reino Unido por trás de uma nova lei de segurança online, que exige verificação de idade para acessar conteúdo considerado arriscado, incluindo mídias sociais. Há uma crença popular de que essa organização está sendo financiada por agências governamentais para controlar as informações que chegam às pessoas. Mas o fato é que isso se chama censura para mim, e a sua aplicação gerará um boom no uso de VPNs e protestos públicos, para evitar um futuro estado quase distópico. Bem, amigos, só isso por hoje. Tenho que fazer um listado de tudo que minha irmã. Tudo que quero que minha irmã traga de São Paulo. Então, até a próxima. Atenciosamente, Rodney, comemorando o primeiro aniversário do Erdrick. Primeiro, parabéns pro Erdrick, sua tenridade. E sobre o negócio, assim, para mim, o problema do que teve desse Collective Shout é que não é censura, ou pelo menos assim, não é remoção de conteúdos imorais. Homossexualidade não é imoral. E muitos conteúdos ali eram LGBT. Então aí você teve essa coisa de tipo, ah. Mas é muito difícil, porque como que a porcaria da loja vai tirar o cartão de crédito? Então eles acabam sendo reféns e tendo que tirar, obedecer o que a operadora do cartão está fazendo. Eu não sei como que a operadora do cartão está apoiando isso. Por quê? Qual a motivação ali? Isso eu não fui atrás para descobrir. Mas a censura não está sendo por imoralidade, tipo, ah, é pedofilia, não é isso. É ilegal. Não, não é isso. É uma moralidade de um grupo específico de pessoas. E querem jogar em outras pessoas essa moralidade. Esse é o problema. Assim, se você. Tipo, eu não sei, minha opinião não ser impopular. Assim, mano, você é homofóbico, você não gosta de gays, lésbicas. Tipo, sinto muito, mas se tá com você e você olha e fala, beleza, eu não vou xingar os outros por causa disso, tá bom. Você não tá fazendo mal pro mundo. O problema é quando você olha e fala, não quero deixar conteúdo homossexual aparecer na plataforma, não quero que exista um jogo com conteúdo homossexual. Aí é um problema, aí você tá querendo mandar no dos outros. E aí pra mim começa, onde a sua opinião começa a virar em cima das pessoas. Aí isso eu acho desagradável e eu sou completamente contra.
Cara, eu não tenho a menor, assim, eu acho que eu não tenho condição de opinar sobre isso, mas eu vou falar de maneira geral. Toda vez que alguém faz alguma campanha para fazer, sei lá, tirar alguma coisa, eu já acho, eu acho que eu para mim, assim, pessoalmente a estratégia é errada. Quando você quer ditar o que, sei lá, o que é moral para alguém ou não, eu prefiro só você educar e ignorar essas coisas do que ficar brigando. Assim, isso é, sei lá, é meu coisa pessoal, porque eu acho que, principalmente quando é grupo, você envolve várias coisas e geralmente vai desvirtuando, que nem o João falou. Vai para caminhos que às vezes nem era o espírito original da coisa.
Sim. E a parte ali da VPN, isso aí é todo um problema que tá acontecendo agora, tipo, nem da VPN, né, mas da verificação de idade, e aí saber quem é você que tá postando, puta, e tem uma discussão enorme sobre o quão bom ou não é ser anônimo na internet, né, o quão válido, o quão é importante o anonimato na internet. Então, por exemplo, eu vi que o Blue Sky, por exemplo, não tá funcionando, acho que no Mississippi. Porque o Mississippi criou uma regra lá para eles que precisa colocar a idade da pessoa. E aí o Blue Sky, ele agora não funciona no Mississippi por causa disso. Ele olha e fala, a gente não quer compactuar, barra criar ferramenta de software só para isso, para essa situação, que é uma coisa que a gente também não compactua com. Então, é uma discussão enorme, porque, assim, o anonimato na internet permite que você dê sua opinião, assim, vamos dizer lá, a gente teve a Primavera Árabe, que no final um monte de outros ditadores entraram. Mas, assim, teve a Primavera Árabe e foi permitido isso pelo anonimato da internet. Você consegue manifestar opiniões contra um regime ditatorial com uma boa chance de você não ser pego, né? Você consegue. Mas aí também permite, tipo, anonimato na internet. Como não tem seu rosto, talvez facilite também para você chegar e ser uma pessoa odiosa o tempo inteiro, uma postura que você não mostraria pública, né? Então tem a parte boa do anonimato e a parte ruim do anonimato. É muito difícil. É muito difícil. Esse eu não consigo, tipo, chegar e falar, eu tenho uma opinião formada a respeito sobre. Mas o que eu vejo é o maior problema daí é a retirada do anonimato da internet. E aí, pessoas sabendo quem é você, o que você acessa. E esse é um outro problema. Tudo que eu faço, então, agora tá vinculado a mim. É muito mais fácil você fazer propaganda para mim. É muito mais fácil você saber todo meu consumo, tudo o que eu vejo, tudo. Cadê a minha privacidade? São muitas discussões, é uma camada gigante de discussão isso.
Essa última parte aí eu não ligo.
Não tem que ser anônimo, um abraço, é isso, Jeff? Ou tanto faz? Não tem opinião.
Não, não. Esse negócio de privacidade, a gente é rastreado sem querer.
Sim.
Sem a gente permitir, eu acho que não muda muita coisa. Quantas vezes você spama propaganda de uma coisa que você tá conversando aleatoriamente com alguém?
Sim. E,
Tipo,
mas assim, se provado,
já foi
muitos.
já essa discussão, já.
Não, mas isso aí é uma coisa que, tipo, você pega LGPD aqui no Brasil, você pega o GDPR no, na Europa. Então, assim, você vê muitos países começando a fazer. O Japão também tem uma legislação própria que você pode, mano, tascar porrada em. Se você olha e fala, puta, conseguimos pegar que aquela empresa está pegando dados sem o usuário concordar. Então a gente tá crescendo. É aquela coisa, a gente tá vivendo um mundo. É muito louco isso, pensar nisso, mas a gente tá vivendo um mundo que, mano, a internet foi uma revolução. E aí você tem alguns anos, vários anos depois, como que vamos legis. Como vai ter uma legislação aqui nesse mundo, né? Nesse novo modo de viver? Querendo ou não, a internet tá nos nossos meios de vida, sei lá, há muito tempo, há mais de 20 anos. Só que ainda é uma revolução que sabe falar. É difícil colocar falar. Ela muda muito, né? Jeitos sociais, comunidades sociais mudam muito. E a lei não é tão rápida quanto a internet muda. Então acho que é um tempo, assim, mas. Mas com certeza, a gente é rastreado, Facebook falando, você sabe tudo que. Não sei nem se é real do Zuckerberg lá no falando com o juiz. Falando, você sabe as informações, tarará, tarará. Ele, sim, eu sei. Tipo, não posso mentir aqui. Sim, eu sei as informações. Sei lá, eu sei as mensagens que os usuários mandam entre eles. E é isso. Né? Tipo, os próximos comentários vai ser do Nintendo Direct Partner Showcase de julho de 2025. E o comentário é do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem? Andei meio sumido, pois estava curtindo umas semanas de férias com a família. Uma pena que já terminaram e voltei à minha rotina de trabalho. Risos. Vou aproveitar para falar sobre Pokémon Direct também. Eu confesso que achei os anúncios ok. Não esperava a revelação de uma décima geração, pois para mim esse jogo só virá lá pro fim de 2026. O que vocês acham? René, tô contigo e não abro. É final de 2026 o jogo. E talvez zoado, mas é por causa dos 30 anos de Pokémon.
Vai cair em 30 anos em 2026?
2026 é 30 anos. Sim.
Entendi.
2016 foi os 20 que foi
Vai
Samu.
ser. Final de 2026 por Switch. Aí a Switch 2 Edition sai em 2027.
Ô Jeff, pense assim, a gente em vidas passadas, a gente gravou um review de Pokémon Sun Moon, que foi a comemoração dos 20 anos. A gente vai gravar um review da décima geração, que é a comemoração dos 30. Estamos há bastante tempo fazendo podcast, Jeff.
Que vergonha, mano. Bastante tempo fazendo podcast e não sai do lugar, mano.
Sai um
Mas
pouco, né?
o importante é que somos resilientes, João.
É. por falta de tentativa, a gente não está perdendo, né?
Nossa, o pior é que eu gostei de fazer aquele do Sermon. Fazia tempo que um Pokémon não me deixava feliz. Depois eu tive a possibilidade de fazer do Arceus. Mas Sermon eu gostei.
Eu lembro que eu não gostei muito do podcast, mas é vidas passadas, né, Jeff? Mas...
Não, você não gostou por causa dos participantes, mas eu tava feliz de falar pelo jogo.
Sim, não, o jogo, eu gosto do Sermon também. E aí, o ano Nossa. Seguinte, eu fiquei meio bolado com o Ultração Ultramon. Demorei pra terminar aquele jogo, inclusive. Dentre os anúncios feitos, eu fiquei empolgado com o Pokémon Friends. Que, por mais simples que fosse, achei a ideia bem legal. Me lembro de estar assistindo o um anúncio com a minha filhota e disse pra ela que iria jogar com ela. Como era um jogo que teria pra Switch e celular, eu imaginei que seria free to start. Mas vi que no Switch só tinha a versão paga e confesso que também achei o preço meio salgado. Os R$ 60 no jogo base eu achei ok. Mas se cobraram R$ 87 em cada DLC, eu achei bem salgado. Porém... minha pergunta é, pra você incomodou o português, não ter português? Porque eu queria indicar pra minha mãe, que não aceitou mesmo se tivesse em português, mas não tinha português, eu fiquei meio triste, que eu aí não empurrei muito também.
E também não tem nem muito texto, né?
Ah, mas é aquela coisa, putz, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu sinto que pessoas mais idosas têm problema de, pelo menos a minha mãe, tem problema de entender o que que é pra fazer. Tá meio
Aquele
não
minigame do
literado.
vermelho, vermelho, azul, sabe?
Eu não sei, acho que eu não fiz esse minigame. Não, lembro de ter jogado ele.
Acho que é do DLC, né?
Então é, sem chance de eu ter jogado.
É Pokébola vermelha, depois Pokébola azul. Esse é o padrão e você tem que seguir fazer isso aí até chegar no fim. Então acho que você precisa do inglês pra isso. Não
É.
acho que é tão óbvio assim de. Ah, mas é
Entendi.
ruim não ter português. Não que não dê pra jogar, mas.
Pokémon é difícil, né? Porém, como fã trouxa de Pokémon, que adora dar dinheiro pra Pokémon, e por ter prometido que iria jogar o jogo com a minha pequena, acabei comprando a versão com todas as DLCs e tive um pequeno desconto. Mas ainda assim achei caro. Até porque eu acho um absurdo lançar um jogo e no Day One não ter só um, mas dois pacotes de DLC. Ó, é isso que eu falo, mano. O jogo não deveria ter saído com DLC, ele devia ser um jogo completo e é isso. Eu acho que o método de monetização foi zoado, foi bizarro.
Não, eu acho que a DLC tinha que ter sido mais barato e o jogo base mais caro. Pode até ser sido com. Mas a. É, eu acho que o jogo base tinha que ser mais caro, porque a DLC é um complemento. E a
É mais
DLC é mais
caro,
cara do que
né?
o jogo?
Eu então fui lá jogar com minha filha e foi muito legal ver ela se divertindo com alguns dos minigames. E também de ver que ela vai aprendendo e melhorando cada vez mais. Ela também adora montar as pelúcias e fica empolgada quando é criado um Pokémon que ela gosta ou acha bonitinho. Tanto que eu às vezes jogo sozinho os minigames, mas deixo as pelúcias pra fazer com ela. Eu acho que na versão do Switch deveria ter uma opção de escolher quais jogos irei jogar. O fato de ser tudo aleatório não me agradou, não. Ainda mais por ser um jogo pago e não free to play. Só um detalhe: eu nem tentei baixar o jogo no celular, pois meu celular já tá velhinho. E não cabe absolutamente mais nenhum jogo nele. Mas acho que ele poderia ao menos ter uma demo no Switch, não acham?
Acho que não. Acho que a demo entrega o jogo inteiro.
Não pode. Não pode.
Não, não pode. Mas esse ângulo de jogar com a criança aí eu acho excelente, Pokémon Friends.
É legal que a parte que vocês provavelmente mais reclamam, que é montar a pelúcia, é uma
A
parte que
criança gosta.
a criança gosta, assim.
E a reclamação de aleatório é engraçado que. Como você compra DLC e tem mais minigame, o buraco fica pior ainda.
Imagino, porque você não consegue pegar o que você quer jogar, né?
É.
Fica mais coisa. Então, eu acho que assim, é uma monetização estranha. O método de jogo é estranho, porque é um método de jogo free to play num jogo que você paga. É tudo estranho nesse jogo. Assim, ele deve ter passado por um desenvolvimento tão solto que deve ter começado como free to play. E aí foi pra jogo pago, mas já tava muito desenvolvido free to play. Deve ter sido uma loucura esse desenvolvimento, Jeff. Ou só muito mal organizado. Dos demais
Dito isso,
anúncios. Ah.
eu vou falar que o René pagou caro, mas eu acho que valeu a pena.
Eu espero que sim. Que o momento com
É.
a filha tenha valido, né?
Ah, então, eu acho que isso aí. É, isso aí não tem preço e nem eu tenho essa condição de. Eu não tenho filho para ter essa oportunidade. Então, eu acho que esse é o jogo certo para você jogar com criança.
Dos demais anúncios, obviamente Pokémon ZA é a compra garantida, e vou esperar o lançamento da versão física para Nintendo Switch 1. Aí quando comprar meu Switch 2, pago pelo upgrade. Pois pelo que eu entendi, se comprar direto pelo 2, o jogo acabaria saindo mais caro, né? Sim, porque a Nintendo é estranha com os preços dela. Até aproveitando este tema... Desculpa. Queria fazer uma pergunta pra vocês quanto ao upgrade dos jogos de Nintendo Switch 1 para Nintendo Switch 2. Como funciona para os cartuchos físicos? Você precisa colocar o cartucho físico de Switch 1 no 2, e aí baixa o upgrade uma vez, como se fosse uma DLC, e quando quiser jogar, precisa colocar o cartucho no Nintendo Switch 2 e jogar? É assim, o cartucho ele vem com um jogo base e o upgrade. Então não precisa fazer download além do upgrade Day 1, né?
Não, pera, mas... o jogo de Switch 2 já tem tudo, aquele caixinha vermelha.
A caixinha vermelha já tem, tem o upgrade do Switch 2 e o jogo do Switch 1. Sim, já tem tudo. Ah. Quando você coloca lá, é como se você tivesse comprado de lançamento o jogo mais upgrade. Já tá tudo lá.
Ah, o jogo antigo que você tinha de Switch 1, aí você compra a versão de Switch 2, sei lá, Kirby é $20?
Sim.
É. Aí você... É como se fosse um DLC. E você ganha o cartucho virtual, não é?
Você não ganha virtual, que eu saiba. Eu acho que você não ganha o virtual. Você... Não, com certeza você não ganha o virtual, Jeff. É DLC, e aí você tem que encaixar o jogo lá.
Não, você ganha o virtual da DLC.
Ah, sim, isso sim. É, você ganha o virtual da DLC. E pra você jogar, você tem que encaixar o jogo do Switch 1 e o negócio só como DLC.
Isso.
Isso, é exatamente isso. Eu acho que ótimo, o exemplo que você deu é ótimo. Se você tem um cartucho físico do Nintendo Switch 1, funciona como DLC. Se você tem um cartucho do Nintendo Switch 2, ele funciona como um cartucho normal. É isso. E ele roda retroativo também. O cartucho do Nintendo Switch 2, ele roda no 1. Mas aí você não vai jogar a versão do Switch 2, nem nada mais do Switch 2. Você vai jogar como se fosse um cartucho do Switch 1.
Uhum.
Quanto à apresentação do Partner Showcase, o jogo que mais me empolguei foi o Shinobi. Por duas razões. Por ser um clássico do Mega Drive e me remeter à minha infância. E também por ter sido feito pelo estúdio que fez o remake de Streets of Rage. Baixei a demo, gostei bastante do gameplay e confesso que achei o jogo muito legal. Acho que devo pegar, mas não sei se agora ou se seguro uns meses pra ver se pinta uma promoção boa. E confesso que joguei o jogo no modo portátil e não achei ele tão feio como vocês comentaram novamente. Vocês chegaram a jogar no modo dock e não tava legal ou jogar no modo portátil? Eu joguei no Steam. Joguei nesses modos. Eu só li. E eu falei, eu só li. Então se tá bom no dock ou no portátil, eu imagino que o René tenha jogado no dock. Agora eu tô com Alzheimer, não lembro se ele falou ou não. Mas tá bom, tá bom. Se tá bom pra você, tá bom pra você. E é isso que importa. Recentemente eu também peguei aquele Beat'em Up da Tartarugas Ninjas em uma promoção que rolou umas semanas atrás. E também gostei bastante do jogo. O ruim desse jogo de terceiro é isto. Você sempre fica na esperança de ter uma promoção no futuro. E às vezes opta por não comprar no lançamento. Aí só pra falar, um dos jogos que provavelmente... Eu ia pegar o Shinobi no lançamento. Mas com o Silksong, eu não vou pegar mais o Shinobi no lançamento. Então é... Coisas aconteceram.
Essa frase do René, ela fala muito sobre a filosofia da Nintendo de não baixar os preços, né?
É exatamente o que ele fala na sequência. Ele fala aqui depois. O bom da Nintendo é que você sabe que os jogos raramente ficarão mais baratos. Capaz até de ficarem mais caros. E aí você nem tem dúvidas. Se quer jogar mesmo, compra no lançamento e já era. É exatamente isso, Jeff. É tipo, e nós todos concordamos. Ah, o jogo da Nintendo se compra no lançamento porque não abaixa. Então, é triste como funciona isso, mas é como funciona, né?
Eu acho que tem uma coisa de... Os jogos, eles entram em tanta promoção e eles ficam tão baratos que as pessoas perdem de vista. E tipo, é um mercado que ele foi tão agressivo em jogos, sei lá, grandes, jogos pesados, e tipo, e você recebe aquele baita desconto pra você, sei lá, aumentar o seu ano fiscal e aumentar as vendas de jogo X, que agora acho que ninguém dá mais valor a nada.
Sim.
A não ser quando você tem uma empresa que tem uma tradição de manter o valor dos jogos. Ou seja, o consumidor é prejudicado porque esses jogos não chegam a um preço acessível, mas os outros jogos você se sente pior ainda, porque você se sente roubado.
É péssimo isso. Assim, eu tenho condições, tipo, de... Ah, não, não é dinheiro da pinga, não é dinheiro do leite, é dinheiro da pinga. E tem franquias, a Shin Megami Tensei, né? Coisa da Atlus, Trails da Falcon, eu compro o lançamento. Mas eu compro já sabendo que o bagulho vai ficar barato. E eu tô comprando só pra apoiar com o full price dos caras. É complicado. Olha e fala assim: ah, puta, a Shin Megami Tensei, 5, Vengeance. Ah, já tá 50% de desconto. Comprei full price. Mas é uma escolha. Em outros eu não vou fazer essa escolha. Em outros eu só vou segurar. Então
Só
é
segura
difícil.
aí. Ah. Mas tipo, o que você faz isso é um, sei lá, é um franquias muito específicas que você gosta, né? O resto
É,
você só.
exatamente, exatamente.
Você só vai com a maré, tipo, assim, não. Eu sei que isso não vai valer tudo isso.
Você olha e
Eu
fala, ah,
acho
com
que.
30% eu compro, né? Com 50% eu compro.
É.
Também achei interessante o anúncio do jogo do Plants vs Zombies. Foi um joguinho que gastei muitas horas lá nos primórdios de jogos para celular. E para fechar já esse extenso comentário, preciso falar que o jogo da fogueirinha realmente foi bem vergonhoso. Risos. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima, René Augusto. O jogo da fogueira foi memorável. Por todas as razões erradas, mas memorável.
Eu não achei tão assim, sei lá, não me impactou tanto assim que nem vocês.
Eu também não fiquei tão impactado. O chapéu odiou. Eu
Nossa,
olhei e
eu
falei,
fiquei
ah,
tipo,
existe.
ah, é, sei, eu acho ok. O jogo de Lava Jato faz sucesso da fogueirinha e fazer o contrário não faz? Pelo amor de Deus.
É que eu acho, eu gosto muito, assim, pra mim o que valeu o jogo da fogueirinha foi a reação do Kit e da Krista, que é, quando eles apareceram, eles, uou, tipo, uou, um monte de homem branco aqui, tipo, aí esse cara falou, acabou com a vibe, acabou com a vibe. Aí, isso comecei a rir, eu olhei e falei, nossa, realmente, né, você tá mó de boa com a fogueirinha, do nada parece uns cara muito feio com você, isso aqui que porcaria é essa? Muito bom.
Sei, pra mim. Acho que o conceito é talvez foram as pessoas mesmo. Acho que dava pra ter coisa aí. E não acho uma ideia ruim, não.
E os últimos comentários foram no nosso review de Mario Kart World. E o comentário foi do Rodney Vino Orelana. Bom dia, amigos, tudo bem? Nesta semana, depois de buscar Lucina na aula de piano. Olha a Lucina! A Lucina tocando piano. Jeff, a gente tá muito. Tô ficando muito velho.
É,
Para. Pode falar?
a Lucina vai ter que compor aqui, ó, o coisa do Conexão Nintendo. Acho que é a obrigação dela.
Fazer um crossover com o chapéu.
Ah.
Paramos em uma loja de jogos antes de voltar para casa. E para minha surpresa, o atendente da loja estava brincando no Switch 2. Correndo o risco de levar uma bronca da minha esposa, dei algumas notas ao gerente da loja e finalmente pude experimentar o console. E, ao mesmo tempo, o novo Mario Kart. Então, amigos, com toda humildade, aqui está minha microanálise de ambos. O console. Como só joguei no modo portátil, que é o modo mais importante para mim, no tempo que eu tive o console em mãos, senti que ele era leve como sempre joguei no primeiro Switch, com um grip especial. Mas realmente não faz muita diferença o console ser um pouco maior para mim. Só senti que estava mais quentinho que normal e que a bateria praticamente sumiu depois de jogar por 1 hora mais ou menos. Isso que no começo estava em 80%. Fora isso, a sensação de jogar no novo console é a mesma que no antigo. E nenhuma queixa sobre a tela do portátil. Somente que as cores pretas não são tão definidas como no OLED. Mas fora isso, é de uma ótima qualidade e resolução. 80% é uma opção, né? É normalmente 80% você deixa ligado se você joga na dock, para evitar o desgaste da bateria, né? O descarregamento da bateria. Então, assim, se você é uma pessoa e se eles estão deixando só no portátil, eles deveriam estar deixando no 100%, mas é aquilo, né? Vai explicar isso pros caras da loja, é muito difícil. Mario Kart World. Assim que peguei o console, saí rapidinho do Drag and Drive, que estavam jogando antes, e comecei minha jogatina com o jogo do encanador. E as impressões são as melhores possíveis. Percebi como praticamente tudo é uma melhoria em relação ao jogo anterior. E até detalhes sutis na jogabilidade me deixaram muito feliz e o modo de sobrevivência é fantástico. Tudo ia bem até que percebi os erros subjacentes que o jogo tivesse consigo. As pistas retas não me cativaram. Até temos elas no 8 Deluxe, mas sempre as evitei. Mas entendo a implementação delas por causa da quantidade de jogadores na pista, que são muitos e são necessários para evitar que as pistas retas se tornem monótonas. Cheguei a dar o console para a Luciana brincar um pouco e ela achou a quantidade de coisas aparecendo na tela um pouco caótica. E o rumo de algumas pistas pareceu um pouco confuso para ela. Então, em ocasiões, tive que indicar a ela para onde continuar dirigindo. No mais, o jogo é muito bom e dou 4, 5 como vocês, embora acho que o jogo tenha muito conteúdo no momento. Embora eu acho que o jogo tenha muito conteúdo, no momento que eu me lembro dos 80 dólares, sinto vontade de tirar mais um ponto. É, então, é isso. Tipo, $80 é quanto dinheiro você tem no seu bolso. Se a gente começar
costume.
A avaliar... É costume. É. Mas se a gente começar a fazer a avaliação de jogo pelo preço dele, aí acabou. Aí você vai falar, eu não posso avaliar um indie se o indie for ruim, porque ele é $10. Então vai falar, ah, então dane-se. Eu acho que muito difícil jogar o preço no jogo, tem que ser muito... É muito diferente... Né? Tipo, um indie de $80, você vê e fala, nossa, sei lá, o indie é muito simples. Talvez aí eu olhe e fale, nossa, mas esse jogo aqui tá meio estranho. Mas Mario Kart World, eu não acho que é um caso desses. E tem um outro caso, né? Tipo, Vampire Survivors. Você olha e fala, mano, joga porque é super barato. O jogo é muito bom. Mas aproveita e joga porque é super barato. Você dá a indicação maior porque, porque é muito barato. Resumo. Pode falar, Jeff.
Pelo menos a parte que vocês... Eu nem concordo com vocês, mas a parte que vocês abordaram isso aí, pelo menos vocês foram rápidos.
É, não, a gente não quer enrolar muito nos preços, não.
Não tenho o que falar, velho. 80, 90, etc. Se eu fosse tabelar todos os preços dos jogos da Nintendo pelo conteúdo deles, a discrepância ia ser muito grande. Você pode ter certeza que se fosse de 0 a 100, Mario Kart estaria com 80. Zelda com 100.
Provavelmente, eu concordo com isso.
Se a gente fosse fazer um vamos avaliar conteúdo com os jogos da Nintendo. Tipo, sei lá, WarioWare, você bota 20, 30.
Sim, eu concordo. Ah, você coloca uns RPGs, Xenoblade. Xenoblade vai pra $80 também. É, 80, 90. Assim, 90, fácil. Donkey Kong Bonanza, 60, 70, eu concordo ali. Kirby Ride é jogo do Sakurai, provavelmente vai pra 100. Smash, 100zinho, fácil.
Fácil,
Então é assim, não dá pra muito fazer essa avaliação. A galera vai ficar, puta, Another Code, sei lá, $30, né? Porque o jogo é uma reta. O jogo é só uma história que vai indo, sei lá, 30, $40. A galera não vai ficar feliz com isso. Eles gostam de jogo com muito conteúdo. Vão ficar falando, tira conteúdo pra não subir tanto.
Mario vs Donkey Kong dá 20 ou só 10, né?
Eu acho que dá um 20, vai, dá um 20. $10 eu acho que é assim, sei lá, Big Brain Academy. Não sei.
Switch Tour. Dragon Drive.
Dragon Drive, $10. Dragon Drive, $10. É, bom exemplo. Então você pega esse jogo assim.
É.
51 é bom, tem que ser $50. Porque são 51 jogos.
A gente não vai fazer esse podcast, mas eu adoraria fazer. Quanto vale? Pega todos os jogos e fala assim, de 0 a 100. Pelo conteúdo, quanto que isso vale?
Eu achei um ótimo pitch, Jeff. Muito fácil de entender, revoltante. Eu acho que tem tudo pra ser um bom quadro. Resumo: no início de 2018, foi o Mario Kart 8 Deluxe que me motivou pra comprar meu primeiro Switch. E para alguém como eu, que nunca tinha tocado em Wii U, o impacto do novo console foi muito maior. Mas dessa vez acho que vou esperar o catálogo de exclusivos do Switch 2 se expandir um pouco mais. Pois pra mim, o novo Mario Kart não será o sincero nesta ocasião. E o assunto da duração da bateria ainda me incomoda um pouco. Só isso, amigos. Ótimo review. E tomara que o Jeff dê seu veredito final sobre o jogo depois. Até a próxima. Jeff, eu não quero que você dê o seu veredito agora. Eu quero que você dê isso no Conexão Nintendo. Então a gente pode esperar um pouco?
Pode. E acho que a impressão do Rodney é muito de, tipo, eu já vi isso antes, né?
Sim. Parece bastante.
E é engraçado que... Nossa, ele nem fala da tela. A tela é imensa.
Eu acho que você sente mais isso quando você tá na sua casa. Que aí você começa a fazer um comparativo com tudo da sua vida e você olha e fala, tá, a tela tá maior. Porque assim, eu pego pra jogar o portátil, eu fico, caramba, essa tela é muito grande.
Uhum.
Mas eu tô na minha casa, que era um lugar onde eu pegava o Switch 2. Você tá numa loja, né? Eu tenho essa impressão. Quando você tá numa loja, as coisas mudam de tamanho. Eu tava olhando a minha TV, eu tenho uma televisão de 50 polegadas. Eu tava no shopping com a minha irmã, e aí eu olhei, eu tava passando uma loja de televisões, eu olhei e falei, essa é a TV que eu comprei, mas eu acho que a minha é maior. Aí eu fui ver, não, aqueles que eu tava vendo era 50 polegadas. Só que todo a loja, né, como que a loja...
75.
Não parece que é grande, não parece que 50 polegadas é grande. Porque você vê a de 75 do lado, você vê as coisas do lado, você fala, você vê... Espaços que não são seu. Não é meu quarto, né? Que é onde fica minha TV. Espaços que não é sua sala. Então começa a mudar as coisas de tamanho. Ele tá no meio de uma loja, com um portátil, não tá vendo na televisão, ele não tá com o Switch dele perto. Ele não tá no lugar que ele acostuma. Ele não tá colocando na bancada dele, o Switch 2. Então aí o tamanho fica mais. Como não é um tamanho gigante, né? Tipo, não ficou. Não dobrou o tamanho da tela, né? Então você acaba percebendo menos, eu acho. Não, uma mudança de tamanho, sei lá. É DSi, DSXL. Que aí você olha e fala, nossa, cresceu, hein?
E duração da bateria é um bom powerbank, Rodney. Não tem o que fazer.
Infelizmente, não. Infelizmente, é isso. Esses microcomputadores aí é sempre essa porcaria de powerbank. Eles caem.
É acostumar com isso aí e é o que é.
Então, mas eu acho que, tipo, a minha impressão, quando eu joguei o Switch 1, o primeiro, e Breath of the Wild, eu também senti, olhei e falei, nossa, eu tava acostumado com o 3DS, o choque pra mim foi maior. No Switch 2 não é tão grande. Porque eu já tô acostumado que não tem bateria que dure, tem que ser powerbank. Mas é isso então, Jeff. Foi nos comentários. Achei uma boa leitura. Achei boas discussões. Obrigado pro Rodney e pro Renê que comentaram.
E se você ouviu até agora, muito obrigado, a gente
parabeniza.
A gente não tá conseguindo fazer, mas a gente gosta muito de ler o comentário das pessoas. Se puder, comentar.
O mais difícil é pegar o tempo. Não é o problema nunca é a qualidade dos comentários. O problema é o tempo que a gente vai desprender pra isso. Mas a gente agradece muito pelos comentários. A gente gosta de ler os comentários.
Quem puder, comenta aí que a gente sempre resgata. É isso, pessoal. E até a próxima.